Leitura da Bíblia pelo vereador Valdecir Bilha.
Boa noite a todos. Senhor, meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos e em meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado nos pecados por ignorância? Palavra do Senhor.
Leitura do material de expediente. Ofício 237 de 2017 do Executivo.
Senhora Presidente, documentando a Vossa Senhoria, em atenção a pedido de informação número 11 de sua autoria, encaminhamos em anexo ofício número 169 de 2017 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos, com informações referentes ao programa Mais Educação. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal.
Ofício 238 de 2017 do Executivo.
Assunto, resposta ao pedido de informação número 22. Senhora Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, em atenção ao pedido de informação número 22, de sua autoria, encaminhamos em anexo ofício número 168 de 2017 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, com informações referentes ao Facebook da Secretaria. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal.
Ofício 46 de 2017 da Câmara de Vereadores.
Prezado senhor, ao comentarmos cordialmente o Poder Legislativo de Sobradinho, Rio Grande do Sul, através de sua presidente Maximília de Pereira Trevisan, vem parabenizá-lo pelo recebimento do diploma Honoris Causa da Universidade Italiana de Padova, em reconhecimento ao seu trabalho desenvolvido no campo de gestão empresária, elevando a autoestima dos gaúchos e fazendo a diferença em nosso Estado. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos renovando o voto de estima e consideração, atenciosamente, vereadora Maximília de Pereira Trevisan.
Ofício Fogolar.
Senhora Presidente, gostaríamos de agradecer pela receptividade, atenção e pela moção de congratulações pelos 10 anos do Fogolar Friolano de Sobradinho concedido por este Poder Legislativo, durante a primeira visita oficial do presidente doente Friuli, Nel Mundo Adriano Lucci, no município de Sobradinho. Aproveitamos a oportunidade para reconhecer também o Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos renovando o voto de estima e consideração. Respeitosamente, Gilson Puntel, presidente da Associação Fogolar de Sobradinho.
Ordem do dia. Pedido de providência 46 da vereadora Noeli Teichmann.
A vereadora que subscreve nas suas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Solicita que sejam trocadas as lâmpadas nos seguintes locais do bairro Vera Cruz. Rua Ângelo Vendrúsculo, em frente à residência do senhor Eloy Linassi e em frente à residência do senhor Antônio Dornelles. Avenida Fernando Ferrari, em frente à residência do senhor Ivo Lisboa, Daily Schneider, Almeri Gonçalves, em frente à escola Adolfo Sebastiani, Capela São José e Predio Estadual com esquina com Honório Guerreiro. Rua Ernesto Dornelles, em frente à residência do senhor Ivânio da Rosa e Elisete Vidal. Rua Getúlio Vargas, em frente à residência de Sene Monteiro e Maria Moura. Rua Alberto Pasqualini, em frente à residência de Jurema dos Santos, Claro e Rubens Soares. Sala de sessões, 29 de maio de 2017, vereadora Noeli Teichmann.
Coloco a providência. Pedido de providência 47 da vereadora Noeli Teichmann.
A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. O Executivo encaminha ao engenheiro que responde pela vistoria das obras do município para que faça a vistoria da obra da UBS do bairro Vera Cruz. Haja visto que essa vereadora que subscreve, após ter recebido neste final de semana um grupo de moradores vizinhos à referida unidade e preocupados com o andamento da obra, constatou e documentou através de fotos inúmeras infiltrações oriundas da cobertura. Justificativa. Tendo certeza que o Executivo zela pela boa aplicação do dinheiro público, solicito esta revisão por parte do engenheiro do município para que o mesmo, vindo a constatar as falhas apontadas, notifique a empresa responsável pela execução da mesma e a correção o mais breve possível, para que o município não tenha detrimento do seu patrimônio e que a comunidade possa inaugurar a mesma de forma tranquila, sem ter que passar por reformas futuras. Sala de sessões, 29 de maio de 2017, vereadora Noeli Teichmann.
Indicação 69 da vereadora Maximília Trevisan.
A vereadora que subscreve, nas atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo a seguinte indicação: que o Poder Executivo estude a possibilidade da colocação de redutores de velocidade na rua Antenor Gonçalves da Silva, bairro Pinhal. Este é um pedido dos moradores, conforme abaixo assinado em anexo. Justificativa: essa atitude visa melhorar o fluxo de veículos, bem como evitar que ocorram acidentes no local. Sala de sessões, 29 de maio de 2017, vereadora Maximília de Pelegrini Trevisan.
Indicação 70 da vereadora Maximília Trevisan.
Põe em discussão.
Ah, é. Coloco a indicação 69 em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 70 da vereadora Maximília Trevisan.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais, após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo estude a possibilidade da colocação de redutores de velocidade na rua Idalino Rigon, bairro Veracruz. Justificativa: essa atitude visa melhorar o fluxo de veículos, bem como evitar que ocorram acidentes no local. Sala de sessões, 29 de maio de 2017, vereadora Maximília de Pereira Trevisan.
Coloco a indicação em discussão. Em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação 71 da vereadora Maximília Trevisan.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo a seguinte indicação: que as repartições públicas, os estabelecimentos comerciais, escolas, agências bancárias e demais locais públicos vistam os trajes típicos gaúchos na Semana Farroupilha. Justificativa: nesse período, a cultura gaúcha é evidenciada com festejos para lembrar a Revolução Farroupilha. Sala de sessões, 29 de maio de 2017, vereadora Maximília de Pelegrini Trevisan.
Coloco a indicação em discussão. Faço uso da palavra. Eu acho bem interessante, até a autoria dessa indicação partiu do Beto, e acredito assim que eu vejo que nós temos que adotar, Beto, agora em setembro vou seguir o teu conselho, vou pedir que todos os colegas usem durante a semana na sessão, aqueles que se sentirem à vontade, não só por nós, mas assim, ó, segurar uma cultura pelos pequenos, por quem vê a gente, por quem assiste, valoriza. Queira ou não queira, o vereador também tem uma liderança e as atitudes deles também dá importância ao que estão fazendo. E eu acho, uma época até era bem mais, assim, a gente via o pessoal das lojas de pilche, de vestido de prenda, vamos vender prenda, né, Preta? Vamos usar, eu acho que é uma forma de contribuir para a nossa cultura, que a gente é gaúcho, de bota, de bombacho, né, vereador Roberto? O Elemar, que a gente também quer ver de pilche, de gaúcho. E até assim, se em segundos, rapidamente, se o Beto quiser, eu suspendo a sessão, tu quer colocar o teu anseio, reforça o meu pedido. Eu suspendo a sessão e ele fala alguma coisa. Fica à vontade, Beto. Pode descer aqui e falar. Tu tem pilcha? A cara de
pilcha. Eu tenho.
Ei, Matana, vamos, tá suspenso a sessão. Fica à vontade, Beto.
Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade que me é dada pela senhora vereadora e pelos senhores vereadores. Então é o seguinte, essa ideia surgiu para nós incrementarmos a nossa cultura gaúcha. Isso seria muito bom para o município, porque eu conheço vários municípios e já visitei na Semana Farroupilha. Então eles fazem os piquetes nas praças. Isso fica muito bonito para nós. Então eu gostaria que o comércio, através dos senhores vereadores e vereadoras, levasse essa ideia a todos os comerciantes, para que seus funcionários trabalhassem pilchado, alguns que puderem, né? Porque o Arnaldo Jabor, ele fez uma palestra em Porto Alegre, numa rádio, até me permita que eu...
Eu ia fazer a cópia, hoje eu não consegui. Que bom que tu trouxe, eu estava pensando, não consegui.
Eu mais ou menos resumi o assunto.
Muito legal isso aí, muito
importante. Então ele diz o seguinte, ó,
que através de nós, gaúchos, que ele até se juntaria aos gaúchos para levantar essa bandeira em defesa do Rio Grande, porque ele é de São Paulo e ele nem sabe se São Paulo existe hino. Então, nessa palestra dele, o pessoal cantou o hino nacional, tudo direitinho, e depois falaram que iam cantar o hino rio-grandense. Mas como? Como que vão cantar o hino rio-grandense? Tem hino rio-grandense? Ele nem sabia, né? Então, aqui ele finaliza, ó, que diz assim: pois venho com orgulho me juntar aos gaúchos, sirvo nossas façanhas de modelo à nossa terra. Então, isso aí é um incentivo muito grande para nós gaúchos. Obrigado.
E que se existisse uma única esperança de melhorar o Brasil, seria pelos gaúchos, né?
É isso aí. Bem isso aí, falou.
O chimarrão de mão em mão.
É que ele se admirou assim, que um casal preparou o chimarrão e ofereceu às pessoas que estavam ali, inclusive ele, né? Então, isso é muito importante para nós. Que a nossa cultura aqui é... Eu conheço vários estados do Brasil e a nossa cultura, desde a gastronomia até os nossos... A nossa indumentária não tem igual. Tá, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado.
Obrigada, Beto. Eu vou reassumir os trabalhos, que daí eu...
Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
Sinta-se em casa.
Obrigado.
Retorno os trabalhos e coloco a indicação em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Éder André Librelotto.
Eu quero parabenizar a senhora por essa indicação e também ao Beto e o Adelar, que estão aí representando a tradição gaúcha, e também convidar todos os vereadores que, em plena Semana Farroupilha, o CTG Galpão da Estância realiza a Semana Farroupilha ali, todas as noites tem jantas, tem eventos, tem o Festival da Ovelha também, e eu sou suspeito para dizer, né, para defender, porque eu gosto da tradição, e dia 11 de agosto estamos indo a Mostarda, a busca da centelha da chama crioula, né? Então, nós temos um grupo de cavaleiros dentro do CTG, a região Centro-Serra vai também, em torno de uns 30 cavaleiros, uns vão até Mostarda e depois vamos vir de Soledade até Sobradinho a cavalo. É, independente de sol e chuva, frio, calor, pessoas que gostam da tradição e representam o nosso CTG Galpão da Estância e a nossa cultura gaúcha aqui no Rio Grande do Sul. Então, parabéns ao Beto para essa iniciativa. E esperamos que o comércio se mobilize, né, Preta? A questão de trabalhar pilchado, né, pelo menos na Semana Farroupilha, valorizando nossa tradição aí.
O vereador que não vier pilchado, nós vamos descontar o salário. Continua à disposição. A indicação continua em discussão. Eu quero passar o ofício para todas as entidades, Beto. Depois de aprovado, vamos colocar, vamos informar, vamos entregar a todos. E assim, os secretários, prefeitos, aqui nós colocamos. Ah, o Ivânio também podia usar uma pilcha lá, é uma liderança também da rádio. Pode pedir emprestado, isso aí é uma coisa que não tem número, não tem tamanho, serve... É, mas acha alguém. O importante do Arnaldo Jabor, o importante que ele enxergou no gaúcho a esperança de uma vida melhor. Que se fosse melhorar, o Brasil começaria pelos gaúchos. Pelo carinho que tu tem de oferecer o chimarrão, de não fazer distinção, todo mundo tomou e todo mundo cantou o hino. Eu acho que isso também foi forte. Foi bem... Se alguém mais quiser fazer uso da palavra...
Peço a palavra, senhora
presidente. Vereador Roberto Carlos Simão.
Cumprimento, senhora presidente, demais colegas, a imprensa, a secretária Barbosa e demais pessoas aqui presentes. Eu acho importante essa tua indicação, Max, e também juntamente com o Beto e com o Adelar aí. E dizer que o Rio Grande, O Rio Grande é bonito. As pessoas que moram no Rio Grande, elas são pessoas altamente categóricas. Mas o Brasil é lindo. O resto do Brasil é lindo. Eu conheço boa parte do Brasil. E as pessoas são bacanas também. São cordiais, são bacanas. O que está acontecendo no Brasil agora, muita gente defende o separatismo. Eu não defendo. Eu acho que o Brasil tem cura ainda. E o Rio Grande, que nem diz o gaúcho, vai continuar carregando o resto nas costas. Mas o Brasil tem cura. E é bacana o Brasil. E uma das coisas, Maninho Libreloto, para quem já esteve no estádio de futebol, como o Grêmio, como o Inter, e é uma coisa do gaúcho, Sérgio, quando você canta o hino do Brasil, algumas pessoas cantam. Quando você canta o hino do Rio Grande, é uma coisa de arrepiar a gente. Só quem esteve lá sabe disso. É isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Nós podíamos, para aproveitar a parte, a Câmara fez, fazer uma indicação ou até uma lei para que se cantasse o hino rio-grandense uma vez por semana nas escolas, que é uma forma de gravar e de saber a letra. E não custa nada. Eu acho que seria bem legal da nossa parte. E pedir, fazer, eu não sei se através de uma indicação, uma conversa, posso falar com o secretário, mas ou fizemos um projeto pronto de lei e aprovamos.
Senhora presidente, só mais um detalhe a respeito da nossa tradição. Nós tivemos agora no carnaval, o senhor Adelar esteve junto com nós em Santa Catarina, onde nós fomos fazer uma cavalgada no Vale Europeu, na região turística de Santa Catarina, e onde o CTG, Santa Catarina tem vários CTGs, e onde é muito bem valorizada a tradição gaúcha. Então é bonito o exemplo que nós temos aqui do Rio Grande do Sul, que é levado para os outros estados, que nem o Tuque disse que os outros estados são, o nosso Brasil é bonito, mas é muito bem representada a nossa tradição gaúcha nos outros estados desse nosso Brasil aí. Então nós somos muito bem recebidos em Santa Catarina, e tanto é que para o ano que vem está vindo um pessoal de lá para fazer uma cavalgada junto com nós aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Sobradinho, aqui para conhecer a nossa região também.
Que legal. Continua a discussão.
Max, posso mais uma partezinha?
Pode completar.
Falar em CTG fora do estado, Maninho, o nosso cantor e compositor Adelar conhece uma boa parte lá do Mato Grosso, Canarana, Água Boa, Nova Chavantina, e você vai. Os CTGs que tem lá, o Adelar é meu testemunho, os CTGs que tem lá aqui no Rio Grande, poucos que tem, Maninho, muito poucos. Um CTGs grande, muito bem organizado, uma coisa fantástica de se ver, sabe? E o pessoal, é muito gaúcho que foi para lá, e o pessoal honra as tradições até hoje, é bonito de ver. E a gente, quando vai para lá, a gente fica até emocionado de ver aquilo, sabe? As pessoas organizam, uma vez por mês tem um baile que todo mundo vai gaúcho, aquele... todo domingo tem churrasco lá naquele CTG deles. Então é muito bacana. Obrigado, senhor.
Continua a discussão. Palavra com Adão Weber. Alô? Alô?
Tá funcionando?
Alô?
Fala muito alto.
Não, não precisa. Só dizer.
Alô?
Só dizer que o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais democrático do país, porque nós começamos uma guerra por causa do charque, o preço do charque. Pouca gente sabe isso, mas é verdade. E eu visitei as charqueadas para sentir de perto o calor que aquela região significa. Quer dizer, eu vou estar presente junto a trabalhar, não vou acompanhar de lá, porque eu não aguento tanto assim, mas tem outro.
Fica fora o comentário dele.
Vamos preparar alguma coisa para a semana Farroupilha, na nossa sessão, e a gente combina e convida o pessoal. Nada mais, continue em discussão. Nada mais havendo a tratar, declaro. Depois eu vou explicar por que eu estou nesse cansado. Depois que eu estou nesse
Boa
cansado.
Votação, hein?
Coloco em votação. Aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Indicação número 72 da vereadora Maximina Trevisan.
A vereadora que subscreve nas atribuições legais, após ouvido o plenário merecida aprovação, solicita a vossa senhoria que encaminhe ao Poder Executivo a seguinte indicação. Que o Poder Executivo realize a recuperação da calçada no trecho compreendido entre a loja Oba Oba e o escritório Icastro na rua Duque de Caxias. Este é um pedido da FCD, Fraternidade Cristã e Pessoas com Deficiência. Justificativa, o local está sendo utilizado como depósito de lixo. Sala de sessões, 29 de maio de 2017, vereadora Maximília Perigui, Trevisan.
Coloco a indicação em discussão.
Peço a palavra, senhor.
Palavra com o vereador Valdecir Bilham.
Cumprimento o presidente, a imprensa, meu semi-presidente Barbosa, todos os presentes. Eu apenas para colaborar com a sua indicação, presidente, é de extrema importância, só que não é obrigação do executivo. Passeio público pertence, tem que ser notificado o proprietário da mesma. Eu acho que nós temos que levantar essa lebre, porque a gente vê a quantia que está aumentando de cadeirantes e pessoas com deficiência. E nós temos muitas calçadas, muitos passeios públicos com irregularidades. Né? Então, está na hora da fiscalização notificar esses proprietários, principalmente no centro da cidade, que são pessoas com uma fonte de renda bem expressiva, né? Que não custaria nada, desde que o executivo, através do seu setor competente, que são os fiscais, notifique essas pessoas, proprietários de imóveis no centro e nos bairros também, onde tem pavimentação e não tem passeio público. Eu sei disso, por exemplo, no bairro Mairon, que a pessoa está no passeio público, dali um pouco tem que ir para o meio da rua, porque falta o passeio público em frente à sua residência. Então, está mais do que na hora de nós embelezar a cidade, fazendo com que essas pessoas sejam obrigadas a concluir esses trabalhos. Era isso.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
Palavra com o vereador Jefferson Luiz Matana.
Acompanhando o raciocínio do Cili, caberia de executivo, juntamente com nós, a população, fazer o plano diretor da cidade, que nós não temos plano diretor. Se tivesse um plano diretor, a gente sabe das leis, que quem é proprietário do terreno, isso, tem que pegar e dar um jeito, já está mais do que passou da hora da gente organizar um plano diretor nesse município, para várias e várias coisas. Aí vem uma firma de fora, tendo um plano diretor, ela tem que acompanhar aquele plano diretor. Aí não precisa a gente estar com essa, tipo, de certa forma, brigando para que seja realizado alguma coisa. Daí já tem uma norma que eles vão seguir, né, Adão? Plano diretor?
Tem, existe. Plano
diretor. Segundo informações do meu, não está plano presente, não temos plano diretor do Cuca. Muito obrigado, presidente.
Nós temos o nosso código de posturas do município, deve ser de 62, 68, e ele nunca foi mexido. E nós temos um plano diretor, e inclusive meu primeiro pedido como vereadora foi para que se fizesse um novo plano diretor. O prefeito Miguel, na época, fez uma comissão. Paulinho, que é presidente do sindicato, e mais dois funcionários frequentaram, acho que por mais de um ano, a Unisc, estudando para fazer esse plano diretor, só que esse plano diretor nunca apareceu e não saiu do papel. E o plano diretor foi feito? Foi colocado em execução? A gente podia até pedir isso, dar uma olhada, acompanhar. Vou fazer isso, Matana. Vou trazer para nós. Porque uma cidade não tem rumo se ela não tem um plano diretor. Mas eu acho, então, que foi feito alguma coisa, eu vou procurar e trago para nós na Câmara. Que bom, que bom, que bom que tem. Continua em discussão.
Presidente, apenas para salientar, para algumas pessoas, de repente, não têm conhecimento, essas últimas ruas pavimentadas, principalmente no bairro Marão, com as emendas do Sérgio, o passeio público já veio embutido. Né? Só que nós tivemos casos no bairro Mairon, por exemplo, onde o proprietário tem um sinamão na frente e não deixou fazer o passeio público. Por isso que é importante o plano diretor, é obrigado a ter o passeio público. Está o nome do Poido não deixou fazer o passeio público. Então, tem que ter uma fiscalização maior e com rigidez, porque como é que um morador no meio de uma rua vai prejudicar todo o restante, porque ele não quer, sabendo que ele vai ter que pagar igualmente, porque o método do calçamento já é embutido do passeio público junto. Então é de ter uma pessoa do setor competente de ir lá dialogar com a pessoa e explicar o porquê que da importância do passeio, né?
Trazer esse plano diretor mais aberto, mais à discussão, a palavra com o vereador Elemar Lázaro.
Só uma questão, o seguinte, segundo informação, existe um projeto que está em andamento, só que está parado, de urbanização urbana. Segundo o Fabrício, informou. Só que está parado. Então tinha que ver. Por que está parado? Do urbanismo. E todas as questões. Diretor é o mesmo esse. Esse
pedir,
é completo.
Um pedido para o líder do governo.
Peço a palavra, senhor.
Palavra com o Roberto Carlos Simão.
Cumprimento a todos novamente. E informar para o pessoal aí que existe um plano diretor. Existe um plano diretor. E, inclusive, esse plano diretor teve audiências públicas, qual eu participei. O secretário da administração era o Rogerinho Carnel, na época ainda. Vocês após tomar conhecimento, até teve coisas que eu discuti aquele dia aqui nessa audiência pública, referente a tamanhos de prédio que está no plano diretor, que perto de praças, altura. Ou seja, na Avenida João Antônio não pode ser mais... É 8 andares, já? Não pode ter mais de 8 andares. Aí eu perguntei por quê, na época. Porque não pode ter sombra para um lado da cidade nem para o outro, porque o sol nasce aqui e desce lá. Então, essa foi a alegação. Então, até eu comentei na época. Mas se eu acertar na Mega Sena e quiser fazer um prédio sem andar, não pode, que está no plano diretor. Existe plano diretor. Existe, com tamanho de rua, com tamanho de calçada, com tamanho de lote, com tudo. Agora, se estão cumprindo, é outra coisa. E só para colaborar com referência às calçadas, a semana passada dei uma volta com o nosso secretário da administração, o Cuca, ali no bairro onde é que eu moro, ali no Rio Branco. A maioria das ruas, Círio, tu sabe, a maioria foi tu que conseguiu verbas ali, não foi construída a calçada. O que fazer? Eu sou totalmente contra de o governo sair multando as pessoas por corte de árvore, por isso, por aquilo, por aquilo. Primeira coisa, orientar, certo? Então, a minha ideia, até passei para o secretário, é de que ali no bairro Branco, por exemplo, e nos outros bairros também, onde tem calçamento e não há a calçada, de que a prefeitura faça uma parceria. Notifique primeiro, faça a parceria e dentro de um certo prazo, aí sim, aí dá multa. A parceria seria, por exemplo, colocar uma certa mão de obra, que a prefeitura tem alguém que trabalha nesse setor, comprar a pedra em grande quantidade para ficar mais barato e ceder a areia para esse pessoal. E dentro, se não fizerem, cada proprietário, aí sim, dentro de um prazo X, aí começar a multar o pessoal. Porque eu acho que se tem o calçamento, tem que ter onde o pessoal passar, né? E muita gente anda de cadeira de roda, muita gente é idoso e precisa, não pode se deslocar no meio da rua. Não pode. Mas existe o plano diretor, viu, Matando? Certo? E até eu fiz o loteamento na época ali, e a gente, para fazer um loteamento, precisa seguir muitas leis. Lei federal, lei estadual, lei municipal, alteração da lei municipal, alteração da lei federal, plano diretor, e aí vai por diante. Por isso que eu sei que tem um plano diretor. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, me permite uma parte? Já que o senhor vai falar como líder do governo, eu sugeria... nessas situações onde as pessoas não têm condições de fazer o passeio, de confeccionar, que seja feita uma parceria com a prefeitura, terceirizar esse serviço e fazer da forma que o calçamento é feito, parcelar em 12, 24, conforme a pessoa pode pagar, até mesmo de concreto poderia ser, né? Pelo menos amenizaria esses problemas que a gente está vendo aí.
A indicação continua em discussão. Em votação, aqueles que não concordarem, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Espaço para as explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador fazer o uso da tribuna. Palavra com o vereador Roberto Carlos Simão. Pessoal, toma um cafezinho ali, tem café, tem chá. Tem chimarrão, preta, vocês? Esse chimarrão ali é só do Elemar?
Pois é.
Boa noite novamente. Cumprimento, senhora presidente, demais colegas, imprensa, secretário Barbosa, suplente Felipe, Jair, amigo Alexandre, aqui das bancas, e as demais e demais aqui presentes. Obrigado por terem vindo. Beto. Com referência às lâmpadas, que era para vir sexta-feira, mais uma vez, fomos nocauteados com uma triste notícia que não chegou. A empresa não entregou as lâmpadas e me parece que vai ser entregue amanhã. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Veja bem, Sobradinho tem lojas que vendem isso aí. Mas aonde nós ficamos calçados e impedidos? Pelo Tribunal de Contas. Tem que ser feita licitação. Tem que ser feita licitação também, Preta, para esse posto de saúde. O que está acontecendo? Infiltração, obra mal feita, e o pior de tudo, senhora presidente, compraram no comércio e não pagam. E isso aí, isso tem que ser levado para o Tribunal de Contas. Tem que ser levado. E o Tribunal de Contas tem que se levar em consideração. Não é possível, Elemar, a gente ficar à mercê do Tribunal de Contas, tentando fazer as coisas certas, mas as coisas não dão certo. Não dão. No Passa 7 também estão com esse problema. Depois de saúde, estão com esse problema. Bem na frente da prefeitura, diversas infiltrações. A firma parece que ficou devendo para alguém ali, não sei bem certo. Agora acontece com nós aqui também com as lâmpadas. Uma empresa no Brasil inteiro apareceu com fornecimento de lâmpada. Uma empresa. E o que acontece com a empresa? Num primeiro momento não entregou as lâmpadas porque não tinha a certidão negativa. E num segundo momento agora não entregou porque não cumpriu. Não tem, é só ela que vende. Então até sugeri para o prefeito hoje de manhã, falando com ele, para a gente ver quanto é que custa essa lâmpada. Ele não sabia me dizer, porque estava viajando. Lá para a Cachoeira. Então, a gente sabia quanto é que custa essa lâmpada. Custa R$50. Se aqui custa 55 ou 60, vamos comprar aqui a lâmpada. Mas nós temos que levar essa justificativa para o Tribunal de Contas e temos que ter a aprovação dos vereadores. Porque nós não podemos ficar assim. E outro detalhe, Maninho Freitas, e a qualidade? E a qualidade das lâmpadas? Eu botei minhas lâmpadas no meu loteamento lá, e vocês podem ver as lâmpadas que foram trocadas, eu botei tudo na minha conta. Tudo, eu paguei tudo. Os hastes e as lâmpadas. E vocês podem ver a qualidade das lâmpadas que eu botei e a qualidade que a prefeitura botou depois. Vocês podem ir lá e vão notar, uma por uma. As que já foram trocadas, as que queimaram das minhas e a que foi colocada a prefeitura. A diferença é muito grande. Então, na verdade, nós não estamos ganhando dinheiro. A gente está perdendo dinheiro com isso aí. Porque, normalmente, essas empresas entregam materiais de outras categorias e nós ficamos à mercê de um Tribunal de Contas, se nós não cumprir, Barbosa, devidamente o processo licitatório, o prefeito é apontado. Tem mais 2 minutos? Mais 2 minutinhos. Final de semana agora, chuvoso, a gente em casa, fica fuçando no Facebook. Todo mundo. Quase todo mundo aqui. E ali encontra pessoas comparando cachorro com gente. Não dá. Eu não consigo admitir uma coisa dessa. Cachorro, para mim, sempre vai ser cachorro e gente, gente. E eu fui dar uma opinião, tem que dar uma opinião, com referência a isso, e diversas pessoas, pode olhar no Facebook, lá me ofendendo, que cachorro, muito mais valor para cachorro do que gente. Eu digo, mas não, nós não temos o fim do mundo, mas temos quase. O momento que as pessoas começarem a pensar desse jeito. Eu sou contra maltratar cachorro, deixar cachorro passar fome, deixar cachorro na rua. Totalmente contra. Tem que cuidar dos cachorros. Agora, comparar, Jair, cachorro com gente não dá. Não dá. E fica meu protesto com isso aí. Eu acho que cachorro é cachorro e gente. O valor que eu dou para uma pessoa e para um cachorro tem muita diferença, mas muita. E fica meu registro. Obrigado. Tenham todos uma boa semana.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra.
Palavra com a vereadora Noeli Teichmann.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas e público presente. A minha preocupação, Max, quando eu falo da UBS na Vera Cruz, é que hoje eu estive lá e ela chove igual fora. Eu sou leiga no assunto, mas me parece, pelo que comentaram, que o ponto do telhado está muito baixo, está faltando água para cima do telhado, do contrapiso, acho que é que chama, da chapa, e está dando infiltração. Porque o próximo passo, ela está com 75% concluída. Acredito que eles já estão botando as janelas e porta. E o próximo passo é pintura. A massa corrida que colocaram já desceu água abaixo. Então, assim, ó, eu acho que tem que dar uma parada, dar uma analisada, ver se é aquilo, porque o posto da Rio Branco, ele foi concluído e até hoje não foi usado. Então, assim, ó, enquanto tem para receber ainda, que seja dado uma analisada, alguém responsável que vá lá e diga o que está errado para que essa empresa cumpra as obrigações do contrato. Obrigada.
A tribuna continua à disposição. Vereador Éder Librelotto.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, plateia aqui presente, imprensa, secretários, suplente de vereadores. Eu quero parabenizar o evento realizado pelo Rotary Club, que aconteceu esse final de semana, juntamente com o grupo de comunicação Gazeta, onde foi homenageado os destaques, não só aquele Sobradinho, como também toda a nossa região Centro-Serra. A senhora presidente estava lá também. Então, deixo meu parabéns a todos os destaques que foram homenageados, em especial a empresa Lisboa, prestador de serviço, onde eu fui, padrinho. Tive a honra de ser padrinho. Dois guris que nasceram e se criaram aqui em Sobradinho, colocaram a empresa aí em 2014 e já se tornaram destaque no município. Aí. Então, parabenizo eles. Também quero dizer a respeito das lâmpadas de iluminação. O Beliscão, quando ele estava, agora ele saiu, agora não está mais na parte da iluminação. Ele dizia para mim: tu só anota o número da casa e o nome da rua onde tem uma lâmpada queimada, que depois tu me passa que eu vou lá e troco. Então, às vezes, da noite eu saía, dava umas voltas, onde tinha uma luz queimada, eu anotava. Desisti, que não tem mais condições. Vocês viram a indicação que a colega ali fez só no bairro Vera Cruz. Né? Se vocês ir agora ali, que foi trocado os postes, do lado de lá da ponte, do lado de cada ponte, é uma escuridão só. É perigoso, já foi assaltado um jovem lá da Vera Cruz semana passada e até agora as lâmpadas não chegaram e acredito que não chega amanhã também. Só quero dizer que tem empresas aqui em Sobradinho que existem essas lâmpadas para vender. E o secretário Felipe, ele disse que ia ser feita uma compra emergencial, que o Tribunal de Contas aceitava essa medida porque a empresa não se enquadrou nos projetos, que faltou uma documentação. Mas isso já faz um mês atrás. E esses pedidos de lâmpada já estão sendo feitos desde novembro do ano passado. E até agora está cada vez ficando pior. Outro problema que tem, a segurança no centro da cidade, eu volto a pedir sistema de monitoramento, de instalação de câmera de monitoramento no centro da cidade. Sexta-feira de noite, um jovem tomou uma garrafada em frente ao porão ali na Vencal, porque se negou de dar dinheiro a dois jovens que estavam pedindo para usar droga. Tomou uma garrafada, cortou a cabeça e o supercílio. Eu também estava lá um pouco antes, me neguei também de dar dinheiro. Quando eu saí, o pneu da caminhoneta estava murcho. Então é assim que está funcionando no centro da cidade. Né? Então se nós tivéssemos umas câmeras de monitoramento para identificar esses indivíduos, seria bem mais fácil. Seria isso, senhora presidente. Uma boa semana a todos e muito obrigado.
Tribuna continua à disposição. Com o vereador Jefferson Luiz Matana.
Boa noite, senhora presidente, novamente, e os demais presentes na casa. A questão das lâmpadas, eu semana passada, vamos tocar nesse assunto um pouquinho, eu dei, que eu tinha falado com o Felipe Secretti, secretário da administração, o qual ele tinha me dito que chegava sexta-feira, e eu aqui nesse microfone eu disse que eu tinha pedido para ele para intensificar os trabalhos, dar liberdade para o pessoal da elétrica colocar, né? Inclusive falei nesse microfone para comprar mais, porque o que já tem licitado não vai chegar devido à demanda. O que me dá espanto, depois dessas informações dele, é que ele dá uma entrevista na Rádio Sobradinho, na sexta de manhã, o qual ele fala que hoje se encerrou o prazo para a firma entregar as lâmpadas. Confesso para vocês que não gostei nem um pouquinho de quando ele disse que sexta-feira vinha as lâmpadas. Procurei ele hoje pela manhã, vou procurar ele amanhã, não gostei nem um pouquinho disso. Sobre as leis de que colega Tuque, Max...
Não gostei.
Dessa... Faltou com a verdade, dá para dizer assim. Não gostei. Mas eu procuro não... Sobre as leis de prédio, de andares e quanto mais tem, e largura de calçada, essas leis aí, meus colegas, na época de secretário, eu tenho conhecimento desse tal plano diretor aí, né? Questão que, quando eu fui cobrar da administração, questão dos postes, a alegação que veio, que eles não estavam colocando no devido lugar, é que Sobradinho não tinha plano diretor, tá? Então eu estou falando devido à resposta da administração. Gosto bem de deixar bem claro isso aqui, porque eu tenho o máximo cuidado disso, tá? Então, também vou deixar assim, ó, não gostei, então, da resposta, já que vocês estão falando que tem plano diretor. Eu sei de certas leis que tem que impede construção de prédio, né? Então, vamos deixar assim. A questão desse posto, me pedirem, gente, comunidade me pediu, para ir lá olhar. E foi a seguinte coisa assim, Matana, tu foi construtor, tu sabe como é que funciona, vai lá e dá uma olhada que lá não está certo. Confesso para a população do Sobradinho que não fui ainda. Mas devido já ao esclarecimento dos colegas, que foi, vai ser passado, o Tuque também já está falando disso, a administração vai ter conhecimento disso, e o Jair sabe também, engenheiro, que de certa forma alguma coisa aconteceu. Para estar errado... Faltou fiscalização ou o projeto está inadequado, né, Jair? Tu, como engenheiro, tu sabe muito bem, profissional, como é que é. E também quero agradecer o prefeito, que está encarregado pela Secretaria de Obras, o qual eu fiz a indicação semana passada para a retirada da parada de ônibus. Hoje, pela manhã, falando com ele, ele tirou a parada de ônibus já, do local, só que trouxe, segundo ele, para consertar, depois ele coloca no lugar adequado lá, que nem nós tínhamos comentado. E na semana passada eu tinha já ocupado essa tribuna e depois o colega Tuque veio e fez a parte dele, o qual ele, de certa forma, mencionou que os deputados trazem merreca para Sobradinho e a gente tem que ficar meio quieto, não pode falar muito. Eu, de certos deputados, até concordo em parte, Tuque, mas eu, do deputado qual teve a honra de trabalhar e sei do trabalho que ele vem prestando, que é o Heitor Chu, eu discordo dessa parte que tu diz. Só na parte da reforma da Previdência, que ele, juntamente com 37 deputados que faz parte da comissão, interferência direta dele foi feito audiências públicas, que não se concretizou os 65 anos para os homens e os 65 para as mulheres. Ficou... como está, 60 para os homens, 55 para as mulheres, até final de 2024. Em 2024, a mulher passa para 57 anos. Né? Isso, num rápido ganho, citando na parte que tu falou de emenda parlamentar, a contar de 10 anos, que a mulher ia ter que trabalhar assim que ela se aposentava mais, cada mulher, nesse período de 10 anos, ia dar uma emenda mínima de parlamentar, que é de, em torno de 100, 100 mil reais, né? Só uma mulher só, ela, cada mulher que ia mais 10 anos para se aposentar, dá uma emenda parlamentar de 100 mil para cada... Cada mulher corresponde a uma emenda parlamentar. Se tu pegar 10 anos da aposentadoria dela, que ela ia ter que trabalhar mais, de a menos no município, no caso, no nosso. Tu me entende? Pra, assim, ó, exemplificando, em 2016, Sobradinho tinha 3.959 beneficiados na área rural. Isso aqui deu um ganho de 2.827.501, só correspondente à área rural. No ano, isso dá 37 milhões. No ano, a questão de aposentados em Sobradinho. Isso dá um rendimento para a nossa região. Aí aquela questão, assim, ó, 10 anos que se passa das mulheres de que vão fazer 55, não se aposente, se fosse o caso que ia para 65, são 10 anos. 10 anos sem 37 milhões por ano, só na parte das mulheres. Né? No caso de cada mulher, seria 100 mil por ano. Né? Cada mulher que não se aposentava, que ela ia trabalhar 10 anos a mais, 100 mil a menos, 100 mil a menos até os 10 anos, cada pessoa, cada mulher que não ia se aposentar. Então é isso que eu digo. É isso, só
permite
isso.
Permite uma parte, Leco? Permite uma parte?
Sem dúvida.
Eu não entendi perfeitamente a tua linha de raciocínio. Mas a minha linha de raciocínio, se é o que eu entendi. Se a mulher não se aposentar, ela deixa de receber no governo a aposentadoria, certo? O qual entraria na circulação quantos mil?
Ó, vamos lá, eu também agora na tua explicação não peguei muito. No caso, a mulher se aposenta com 55.
Certo.
Se fosse aprovada a lei, o qual foi conseguiu não ser aprovado, ela ia se aposentar com 65. Então ia ficar um intervalo de 10 anos. Sem aposentadoria feminina, no caso. Nesse prazo de 10 anos, uma mulher não se aposentando em 10 anos equivale, deixa eu achar aqui, a 121.810.
Certo.
Que ela ia, uma mulher só, ia deixar de trazer para o município dela, que ela foi aposentada.
Tá, mas vamos pensar num. Me permite de novo? Permite de novo?
Sem dúvida, é o último assunto.
Vamos pensar numa outra forma, então. Mas se essa mulher ficar trabalhando? Vamos dizer que é outro, não precisa ser da agricultura. Ela ia receber 120, né?
Temos aqui também os dados.
Mas ela produzindo? Ela ia produzir quanto?
Mas olha aqui, ó. Isso tu já está entrando num outro assunto que eu vou dizer para vocês. Eu sou agricultor e a gente que nem... Isso já foi debatido, eu só estou te dando um histórico daqui da parte que eu não concordo contigo. Né? Tanto é que meus 5 minutos, acho que já está passando.
Já.
Eu não concordo contigo na parte que tu diz que os deputados vêm e trazem uma merreca. E eu vim te trazendo aqui uns dados que eu coletei, né? Que o meu deputado não traz merreca. Ele também trabalhou juntamente com 37 deputados, inclusive tem deputado do colega Cile, do Maninho Freitas, né? Que foi... Só que aqui, ó, foi feita audiência pública e não foi aprovada essa lei que eu, da minha parte, eu até acharia até um absurdo ter mulher com 55 anos, para quem conhece uma trabalhadora rural, né, que nem é, não vinculando quem, de certa parte, assim, ó, ficou aquele tempo no interior, veio para a cidade, né, tem gente que conseguiu se aposentar sem, na verdade, nem trabalhou, brechas na lei que eu não concordo também, né, Lemar? Essas brechas que tem que não dá para, não dá a nós, agricultores. Mas tem um dado também na cidade, são... No... 2.827, totalizando o montante que eu escrevi aqui, beneficiados urbanos são... Para ter uma ideia, o interior, em Sobradinho, trouxe 2.827. E o da cidade, 2.470. Né? Para te ver, então, eu falo isso defendendo a parte do meu deputado. Do trabalho que ele fez juntamente com os demais deputados, né, baseado nisso aqui.
Eu não entendi de novo, Matando. O interior trouxe quanto?
O interior rendeu para Sobradinho 2.827.
Rendeu no quê?
Dezembro do ano passado.
No quê?
E na cidade.
Rendeu no quê?
Da arrecadação do salário, da aposentadoria do dos assalariados. Isso aqui corresponde a salário dos aposentados da área rural e da área urbana. 2.470.000 da área urbana, 2.827.500 da área rural. Isso aí eu já te passo aqui. Obrigado, presidente.
Eu precisava, só para concluir a linha de raciocínio do Matana e a minha aqui, que nós praticamente dialogamos paralelo aqui aos demais colegas. O que eu quero dizer, senhora presidente, que eu não tenho nada contra os agricultores, bem pelo contrário. Eu acho que a agricultura é importante, mas eu acho também que a pessoa se aposentar com 55 anos é pouco, é baixo. Eu acho que 57, 58, 60 fica bom. E outro detalhe, até falei na Rádio Sobradinho alguns dias, na Rádio Gazeta, que na cidade as pessoas também trabalham, viu? E trabalham muito, muito. Cada macaco no seu galho. No interior do trabalho, eu não aguentaria nem um dia lá. Vou dizer, Maninho Freitas, nem um dia. Agora, botar eles aqui no meu lugar também, não aguenta um dia a correria. Aqui não tem almoço, não tem nada. É pegar e vai embora. É banco, é isso, aquilo, aquele outro. É tu bate escanteio e vai lá cabecear. Então, assim, ó, o respeito mútuo com todo mundo, quero deixar bem claro, senhora presidente, e que o dinheiro da aposentadoria é bem-vindo. Mas também, Matando, nós temos que pensar no nosso Brasilzão velho, viu? Tem que pensar. Acho que começar. As pessoas estão vivendo bem mais, muito mais do que antigamente. Né? Mas era isso aí, eu acho que contribui. Obrigado, Matando. Desculpe te atrapalhar aí, tá bom?
A palavra continua à disposição. Vereador Luiz Aristides Paza de Freitas.
Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria falar sobre o grupo de mulheres do bem que está fazendo o seu sopão nos bairros União e no bairro Medianeira. É um trabalho voluntário essas mulheres, e dizer que esse grupo é a partidária, presidente. Eu estou aqui como locutor delas. E peço a todos que, na medida do possível, ajudem essas pessoas. Porque o trabalho que elas estão fazendo, alimentando 150 a 300 pessoas todas as quinta-feiras, é louvável. E tenho nessa questão, tenho que dar os parabéns à secretária Sayonara Solder, assistência social, que está disponibilizando um carro para elas transportar esse alimento pela cidade de Sobradinho. Também veio dizer sobre a Associação Medianeira, e daí eu entro numa questão do meu amigo Adão Labareda, que falou que nós temos que trabalhar unidos. A Associação do Bairro Medianeira está tentando se abrir as suas portas novamente, trabalhar a favor da comunidade do bairro. E eles precisam de piso, algumas pedras de areia para fazer o muro, e material para confeccionar sopa, panelas, talheres para confeccionar sopa. Então, se os nossos amigos vereadores conseguirem ajudar elas, eu agradeço. Também quero deixar um agradecimento especial ao NISC, que trouxe um projeto aqui, que é uma coisa que eu defendo, que nós acreditamos que o governo, o Poder Executivo, só pode ajudar as pessoas do município com dinheiro. E eu acredito que o Poder Executivo pode ajudar Sobradinho através do conhecimento. E é o NISC que está fazendo isso. Claro que ela não vai ajudar como a gente gostaria, mas o conhecimento precisa ser disseminado dentro da sociedade para que nós conseguimos evoluir como cidade e tudo. Outra coisa, estive na Rua Celeste Pudurucci, meu amigo Cili, e quero fazer uso da tua palavra, igual ao meu pensamento, que o meio-fio e a calçada das ruas devem estar junto no plano, diretor do município. Só que o que está acontecendo na Rua Salete Pudurucci? Lá foi feito o calçamento e ficou 200 metros sem a calçada. E o que está acontecendo agora? A prefeitura está cobrando esse pessoal. Claro que eu sei que eles deveriam ter feito o muro lá para ter feito a calçada. Mas a prefeitura não pode cobrar esse meio-fio, sendo que não está sendo construído. E essa é a mágoa dessas pessoas da Rua Salete Celeste Puduruti, que fica perto da fábrica. Nossa, então eu peço que o líder do governo leve essa questão para o prefeito e que seja sanado, que seja feita uma parceria para que essas pessoas possam construir o muro, para que a empresa RS Construções possa construir a calçada lá. Porque o que acontece? Ó, o executivo não faz as obras e aí todo o cidadão vem para os vereadores reclamar com a gente. Agora, né? Mas a gente não tem o que fazer. Então, Tuque, por favor, leve isso para lá. E para encerrar, presidente, quero dizer que, como presidente do Partido Progressista, entrei em contato com a bancada gaúcha na Assembleia Legislativa e falei diretamente com o deputado Adolfo Brito, que, para minha surpresa, confeccionou em torno de uns 10 ofícios e mandou para Brasília todos esses ofícios, tentando ajudar nós aqui de Sobradinho com o não fechamento do cartório eleitoral da cidade. Então, eu tenho que defender ele nesse porém, que muitos falam mal, que o Brito não faz nada, que o Brito isso, que o Brito aquilo, mas eu só vi até agora ele correr atrás disso para nós aqui. Então, parabéns, deputado Adolfo Brito. Muito obrigado a todos, senhor presidente, obrigado pelo espaço, boa semana.
A tribuna continua à disposição. Eu peço a palavra, deixar o Elemar por último. Duas palavras. Outro quer usar antes. Boa noite a todos. Eu quero começar pelo vereador Maninho. Essas mulheres do bem, eu também faço parte, mulher do vereador Roberto Simão e a mulher do vereador Cili, e a gente, para não atrapalhar e não misturar política, se mantém mais por trás, assim, mais isolado, para não ficar, não prejudicar as pessoas e ficar parecendo que é um movimento político. Matana, eu quero dizer da minha ideia que a emenda parlamentar é a maior compra de voto legalizada no Brasil, sem discussão. Os deputados só mandam para nós aquilo que é de nosso direito e muito pouco. Todo o povo paga impostos e vota em todos os deputados, nosso dinheiro vai e ele tem que voltar. E essa é uma forma de garantir eles lá. Estava dizendo hoje, o deputado, a mulher dele ou é senadora, ou é governadora, ou é vereadora, as famílias inteiras estão nos poderes políticos, porque eles se aproveitam do nosso dinheiro para mandar verbas parlamentares, que nada mais é do que garantir o voto. Mandei uma verba para o ginásio tal, aquele povo tem que votar em mim. Aquele povo precisa muito mais do que o ginásio. Precisa de estrutura na educação, na saúde. Verba parlamentar, já te dou um segundo. Verba parlamentar, sem ofender ninguém, é a maior compra de votos legalizada do país, sem discussão. Pode falar um segundo.
Tanto é que eu nem quis tocar em verba parlamentar, só queria dizer do trabalho do deputado, juntamente com os demais deputados. E a questão da verba, ele também, eu disse nessa tribuna, aquela vez que o Gabriel comentou, que o meu deputado não concorda com isso. Ele tem a verba porque é lei, ele tem que destinar, mas ele não concorda com isso. Eu até expliquei aqui, desculpa tomar tempo, presidente, até expliquei que ele prefere cada habitante, se por exemplo o dinheiro chegasse para R$1 para cada habitante, dividisse isso por número de habitantes do município e entregasse diretamente para os prefeitos.
Mas ele pode lutar para isso, fazer abaixo assinado para isso e mostrar para o povo que é isso. Mas porque só ele dizer e não tomar uma atitude também, ele está errado. Ele tem que mostrar que ele acha errado a verba parlamentar e agir. Nós, vereadores, estamos aí para ajudar. E porque eu já vou dizer o seguinte, ó, prédio Sobradinho tem no bairro Branco para inaugurar, Preta, muito triste, no bairro Vera Cruz, mas o que o povo precisa é de atendimento humanizado, de remédio, de exames. Eu, por mim, fechava todos esses postos e fazia um postão no centro, desde que todo cidadão sobradinhense tivesse remédio na hora que precisasse, tivesse atendimento médico na hora que precisasse. Esses prédios é só dinheiro que se investe e que não dá resultado. Nós precisamos é que o ser humano, o sobradinhense, o riograndense, tenha atendimento. Tenha médico na hora que precisa, tenha remédio na hora que precisa. Essas construções que servem para os deputados levar voto e levar vantagem política não atendem a necessidade do nosso povo. Garanto o que eu estou dizendo, digo para qualquer deputado, não garante a vida do nosso povo, a saúde do nosso povo. Garante eles lá. Garante voto para eles lá, lá, se manter. E vocês podem cuidar agora com a Lava Jato, com as denúncias. O senador, a mulher do senador é presidente, é governadora, é a família toda que se mantém através de verbas parlamentares. E se mantém por anos e anos e anos e anos. Eu quero dizer para o vereador sobre a segurança, concordo, nós tínhamos que cobrar mais ainda essa luz. E vou pedir para o líder do governo, que eu não tenho força e eu sei que tu tem um bom relacionamento. A última vez que eu peço, e peço apoio à imprensa, o meu projeto, que é gratuito, que são 8 câmaras de segurança no centro, sem o governo não gastar nada, só os fiscais que adoram cobrar tudo que estão enxergando por aí, que enxergam essa lei minha, que são o Banco do Brasil, o Banrisul, o Sicred, são entidades ricas que vão botar as câmaras de segurança, Maninho, o vereador, tu que passa a noite. Eu acho que ajudaria muito, muito, muito. Essa minha lei vai completar um ano e não está em funcionamento. Eu peço uma mão, colega, que eu sei que tu luta, eu sei que tu chega lá e bate, peça que a minha lei... Eu estive falando com o Pimenta, que é um dos fiscais, ele achou não sei o quê, não sei o quê, mas que venha falar, mas que essa lei seja cumprida. Hoje o prefeito de Candelária anunciou câmaras de segurança por toda a cidade. Se nós tivéssemos só essas 8, que não custa nada para o prefeito, já ajuda. Quero dizer, vereador, que sobre cachorro e gente, eu falei para as pessoas que são apaixonadas por cachorro, e eu disse o seguinte, ó, peguem qualquer criança... nós temos aos montes famílias e crianças, e dão o carinho que estão dando para os cachorros, continuem a dar para os cachorros, mas que peguem uma criança, dão comida, dão um banho e dão alimento, elas se apaixonam por a gente. Eu tenho uma criança no bairro Medianeira que ela chama a Max todo dia para os problemas, ela acha que eu resolvo os problemas, eu vou contar para a Max, eu vou chamar a Max. Tipo assim, as crianças se apaixonam por nós também. Então, se um animal gosta de carinho, vocês imaginam um ser humano. Então, eu disse isso. Eu disse, eu te defendi. Eu disse, façam isso. Façam uma ONG de criança abandonada em Sobradinho e vocês vão chorar 10, 15 vezes por dia do que acontece e do que eles têm da carência. Te defendendo.
Peço uma palavra. Um minutinho. Foi exatamente isso que eu escrevi no meu Face, Max. Que as pessoas procurassem essas crianças... Legadão.
Não precisa procurar muito, é só olhar na rua.
E também me coloquei à disposição, quem não souber onde está, que me pesca, eu levo. E que leva um cobertor, uma comida. E nem precisa ser comida daquelas que compram para cachorro, que é caro. Outras comidas. E leva para uma criança e vai acontecer exatamente o que tu falou, Max. As crianças se apaixonam pela gente. É um abraço sincero. E eu esqueci de falar uma coisa no Face, eu até ia responder. Cachorro não fala, viu? Porque se os cachorros falassem, queria ver o que iam falar. De muita gente.
De muita gente. Eu faço uma atitude minha particular lá em casa, a comida que a gente não come na hora, não de outro dia, eu vou congelando. E eu cheguei numa família, eu disse, explica que está congelado. Eles sabem, faz tempo, mas aguarda. A menina agradeceu e disse, não, a gente comeu porque estava com tanta fome que nós comemos a pizza e as comidas congeladas. Gente, uma ONG para cuidar dos seres humanos que nós temos na nossa cidade, seria... E eu tenho cachorro, vocês sabem que eu amo cachorro, que eu tenho cachorro lá em casa, que meus filhos têm cachorro, vocês olham no Face. Mas jamais em primeiro lugar, sempre junto, pode ser. Mas em primeiro lugar o ser humano, eles amam a gente, eles precisam da gente. Nesse ponto, para não entrar naquela tu gosta, tu não gosta. Maninho, fiquei feliz, assim, eu defendo a classe da vereança, sempre defendi, o Ivânio está de prova aí, desde que eu entrei aqui, eu defendo a classe. Fiquei feliz do Maninho ser padrinho dessa pesada aí que está começando, isso dá um orgulho para a gente. Fiquei feliz da TV lá, e isso faz bem. Agora eu só vou passar os dois assuntos mais urgentes, assim, e daí eu encerro. A delegada de polícia nos chamou até, eu acho que a Gazeta colocou no site, a delegada de polícia acreditando na Câmara de Vereadores, me chamou para uma conversa na delegacia, e daquela conversa eu reuni toda a CV Serra, a vereadora Noeli estava aqui, e para nós ajudar no que nós puder, que os processos estão no chão, as crianças que são ali da Delegacia da Mulher atendidas, os brinquedos, é muito triste a situação da Delegacia de Polícia de Sobradinho e do Arroio do Tigre. E nós vamos estudar uma parceria, já estamos estudando, hoje eu fui na delegacia, fiz as fotos, tudo, estou pedindo auxílio, vou reunir todos vocês, no momento breve que der, para nós abraçar essa causa, né, de colocar as duas salas, onde é o atendimento da mulher e da família, em dia. Não vai nos custar, esse dinheiro da CV Serra vai ser para isso, e é uma forma que a CV Serra, que os vereadores têm de contribuir. Mais importante, gente, da Câmara de Vereadores, que eu venho defendendo, o cartório eleitoral, às 4 horas da tarde, ligou que estava fechando o nosso cartório eleitoral. Às 4h15, o vereador Roberto Simão estava lá. Às 6 horas, a Maria estava aqui. Amanhã, 2 carros saem daqui da Câmara. A juíza nos pedindo para ir junto. O Roberto Pollman, da OAB, pedindo para ir junto com a Câmara organizando a ida. Eu acho que isso, para nós, que somos considerados quem não faz nada, que não merece salário, é de grande valia. Estamos seguindo amanhã Porto Alegre, a Maria, do pessoal do cartório, o vereador Matana, alguns vereadores que quiserem participar, para ir amanhã no Tribunal Regional Eleitoral. Conseguimos o presidente da Câmara do Segredo, vai com o prefeito. O Passa Sete vai o Bertino Resch. Da Lagoa Bonita vai o Gilnei e o Gilcemar, presidente da Câmara. Ibarama vai o Nilson Puntel, presidente da Câmara. E nós vamos com 2 carros, vamos levar o eleitoral, o prefeito, a juíza, junto com a Câmara, vereadores que quiserem, e nós estamos aguardando, se alguém mais de vocês quiser ir, eu tenho uma Tana, a gente ajustou o Cile, não vai mais ajustando os lugares, meio que fechou ali, conseguimos 2 carros. Mas assim, ó, a Câmara de Vereadores sendo chamada para o cartório eleitoral, a juíza que chegou há pouco, isso nos deixa engrandecidos. Lutamos, distribuímos mais de 50 fichas para baixo assinado, que eu peço amanhã até o meio-dia, quem tiver, como devolver, Maninho, Maninho Freitas, a Preta já entregou, eu acho, Matana fez 3 ou 4 abaixo assinado, que nos trazem até para nós levar, nós vamos sair às 10, 10 e meia, a gente quer levar em mãos lá, as câmaras do Lagoão, Segredo e Barama, nossa, são 6 municípios, fizeram todos um voto de repúdio, uma carta de repúdio, vamos entregar em mãos, estaremos às 13h30 lá, com o chefe do Tribunal, do Tribunal Regional Eleitoral. Gente, resumindo, a gente não gosta, às vezes, de muita burocracia, de muita conversa, mas nós estamos trabalhando em 15 minutos depois que o cartório eleitoral nos procurou. Vocês estavam presentes, a Maria, demos a tribuna, não seguimos rigorosamente o nosso protocolo, porque tem o interesse público em primeiro lugar, mas eu quero agradecer a todos que ouviram. Elemar levou logo um abaixo-assinado para a Rádio Sobradinho. Peço amanhã que todos que tiverem, que nos tragam de volta. E disse que a exatoria foi embora porque nós não tínhamos liderança como nós temos. Porque a gente lutou, está gravado, fomos atrás de abaixo-assinado para ter promotor, para ter juízo. Nosso assessor Sérgio está de testemunha, que a gente botou a cara lá, e no momento que o Coelho lá, que eu guardei o sobrenome, reconheceu o Sobradinho e disse: eu vou estar lutando. Hoje temos juíza morando aqui, temos promotora morando aqui, e não podemos perder o cartório eleitoral. E se for por mim, pela luta, não vai sair o cartório eleitoral de Sobradinho. Tem gente que disse hoje, bem bom que vai, porque essa eleição é uma roubalheira, porque, gente, não é assim. Nós temos que acreditar e deixar para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos jovens, alguma coisa boa. Nós temos que lutar por isso. Então, eu coloco a palavra aqui, a delegada nos procurou, nós vamos abraçar a causa, amanhã estaremos em Porto Alegre, e é dessa forma, na discussão, que nós vamos chegar a algum futuro promissor, tendo orgulho de Sobradinho. Beto, a Semana Farroupilha, teu pedido, tu vai assistir que essa Câmara abraçou a causa. Muito obrigada, uma boa semana e ainda a tribuna continua à disposição. Vereador Elemar Lázari, contigo. De prenda? Mas vai ver.
Delegacia, semana passada, não tinha nem caneta, levei uma caixa de caneta para
eles. É triste. Vão a Porto Alegre buscar aqui boa e material de limpeza. Vou declamar uma poesia que tu vai ver que linda. Palavra com o vereador Elemar Lázari.
Cumprimento o presidente, assessor jurídico, que se faz presente, os demais colegas, a imprensa, que se faz presente, o Fabrício, o secretário Barbosa, Felipe, Jair, e os Adela Rosa, Beto, e os demais que se fazem presente. Eu, primeiramente, quero falar, na outra sessão não falei, sobre os projetos de como votar, como baixar, ter prazo para votar. Eu sou dessa opinião. O que é de plástico pode ser votado no mesmo dia. Por exemplo, contratação de um professor, de uma secretária, ou qualquer outro que é de praxe, pode ser votado. Agora, quando é um projeto polêmico, que precisa ser baixado, concordo que seja baixado para discutir, para dar os pareceres. Né? Agora, qualquer projeto aí que vem, tem que baixar e dar prazo de 20, 30 dias, eu não concordo. Eu concordo em votar. Outro é sobre o Luiz Freitas, que falou na sessão passada que nos postos está sendo mal atendido. Eu não acredito que as auxiliares de saúde e enfermeira vão tratar mal a pessoa que vão consultar. O que está acontecendo é que o excesso de pessoas que vão consultar durante a semana, a mesma pessoa tira a vaga de outros. Isso eu concordo que está acontecendo. Isso não é de hoje, é de muito tempo que está acontecendo. Você viu um agricultor ir lá consultar 3 vezes por semana, o agricultor só vai contar mal, está na última. É verdade, seu Matheus, não é? Eu sei lá, meu mano ficava mal no fumo, ficava na cama 3 dias, 4, e não vinha consultar. Sobre isso aí, era isso aí. Agora eu quero falar sobre outro assunto. Sobre o secretário da Agricultura, eu não concordo que o município de Sobradinho fica sem secretário da Agricultura. É uma das 4 da secretaria mais importante do município. Você veja como é que fica o Conselho de Desenvolvimento Rural, como é que está a bacia leiteira, como é que fica a agroindústria. É a mesma coisa que uma carroça em cabeçalho, tira o cabeçalho e bufo. Nós temos que ter um secretário para desenvolver, para encaminhar projeto. Olha nossas agroindústrias, criar mais agroindústria. Nós não podemos ficar sem secretário. É, o prefeito alega, não sei, que é falta de dinheiro, economia. Pega a minha economia que eu fiz em 20 anos de vereador, quantos milhares dá isso? E paga o secretário. É muito fácil. E tem outros setores para fazer economia. Dá para fazer outro setor, economiza lá para colocar um secretário. Eu não admito Sobradinho ficar sem secretário. O de obra, tudo bem. Até ele pode fazer esse lado, né, o prefeito. Isso é do lado dele. O que é bom, nós temos que falar a verdade, dizer que está bom. O que não está indo bem, a gente tem que falar. Não é criticar, é falar a verdade do que está. Então, eu não concordo. Nós da agricultura, tem tantos projetos para desenvolver Sobradinho na área da agricultura, mas sem secretário, como é que vai fazer? Como é que vai fazer os projetos? Aqui agora é entre safra. Não dá para unir as comunidades e buscar lá. Você não quer trabalhar na área do tomate? Você veja o tomate que é buscado lá na Ceasa, 90% do nosso tomate é de lá. É, mas você, vereador, por que você não entra nesse projeto de tomate? Não, eu já planejei a propriedade, eu. Eu tenho um balneário, eu tenho leite, eu tenho um pouco de soja, eu diversifiquei lá, eu planejei já. Mas tem muitos agricultores que podem. É só falar, tem uma matéria aí também, outra... órgão fundamental que trabalha nas agroindústrias, trabalha com o pequeno agricultor. Então, nós temos que colocar o secretário. Não concorde comigo? Obrigado.
É uma luta que tu tem que conseguir, nós estamos juntos. Eu apoio, acho que é interessante, tem que firmar. Palavra com o vereador Adão Carlos Weber.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar hoje o nosso secretário Barbosa, que está aqui, eu sempre deixo ele fora hoje, eu me lembrei primeiro, a todos os amigos aqui presentes. Eu ocupo esse espaço, senhora presidente, somente para, eu nem vou dizer criticar, porque não tem cabimento isso. Os deputados que hoje estão sendo acusados de grandes, né, subtrações do erário público, são aqueles que criaram as nossas leis e que estão modificando as leis. E nós hoje vivemos o quê? Os vagabundos tomando conta do que é nosso? Dando risada? Porque se vocês são assaltados em casa, são roubados, se vocês pegarem o elemento e se deslocarem até a delegacia para registrar, antes que termine o registro, ele está na rua dando risada. Olha o que aconteceu com os bombeiros há poucos dias atrás. Que vergonha, vereador Matura. Os caras foram soltos na hora. E, infelizmente, a doutora Gisa, nós entendemos, não tem condições de fazer diferente. O delegado, se não está presente, que não, muitas vezes não está, porque está atendendo um outro município, se colocando à disposição daqueles municípios que estão faltando delegados, e acabam não registrando como deveria ser o flagrante para prender esse elemento. Mas vejam bem que se funcionar, se a nossa lei começar a funcionar agora, que eu acredito que com toda essa mudança que está acontecendo no país, eu acredito que vamos ter que construir mais cadeia, porque não tem mais. De tanta gente que é safado, sem vergonha, que subtraem o que as pessoas lutaram a vida inteira para conseguir, uma televisãozinha, um sonzinho, ou seja o que for, que os coitados, esses são os mais lesados, porque os ricos fazem grandes muros. Então, eu acho que está na hora desses que vão sobrar fazerem leis melhores e mais punitivas. Porque não adianta nós colocar na praça, encher de câmera, senão vão prender os caras. Os caras foram pegos em flagrante e não foram presos. Então o que adianta nós botar quantos mil numa câmara que vai sair desfocada? Com certeza. Eu não vi uma câmara ainda que saísse perfeitamente, a não ser a que os grandes centros têm, que acham pessoas, milhares de pessoas. E tem, existe. Mas o preço é muito grande. Mas de que adianta nós investirmos esse preço se os caras não vão ser presos? Então fica o meu repúdio aqui, senhora presidente.
A tribuna, todos já falaram? Matana está impossível.
Não é isso. Eu só queria deixar bem esclarecimento.
Só que tu sempre me perde, que eu cumpro a ordens, daí tu é o primeiro a me pedir.
A questão, não vamos generalizar todos os deputados, não prestam. Por favor, eu acredito ainda que no Brasil tem deputados, vereadores, prefeitos honestos, presidentes honestos.
Sim, a gente falou isso.
Né?
Tá apaixonado pelas emendas e pelo deputado. Vai, filho. Nada mais havendo a tratar, encerrado, considero encerrada a sessão.